reportagem especial.
Dos 16 novos direitos trabalhistas dos empregados domésticos previstos pela proposta de emenda constitucional, 14 dependem de regulamentação. Isso quer dizer que novas leis precisam ser votadas para definir detalhes de como esses direitos vão entrar em vigor. Os parlamentares vão ter de decidir, por exemplo, de quanto vai ser a remuneração da hora extra trabalhada e o que é considerado adicional noturno. Vai ser preciso definir também como fica o seguro acidente de trabalho, que obriga o empregador a continuar pagando o trabalhador afastado por acidente, e esclarecer como vai funcionar o seguro-desemprego e o auxílio creche da categoria. Dependendo de como vai ser feita essa regulamentação, o impacto financeiro para as famílias pode ser maior ou menor. Uma das preocupações é estabelecer as regras para a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que representa o principal impacto financeiro imediato para os empregadores, de 8% do valor do salário da empregada. Para a deputada Benedita da Silva, principal articuladora da aprovação da PEC na Câmara, a regulamentação deve criar um modelo específico de FGTS para a categoria.
Um modelo tipo o que foi criado para os trabalhadores rurais, que é um simples, onde está determinado para que fundo e que regime vão estar interagindo esse empregador para que ele possa fazer o seu depósito e para que ele possa cumprir com as suas taxas diferenciadas, porque não vai poder pagar o mesmo que um empregador de uma fábrica pague.
Este novo fundo para a Justiça do Trabalho deve obedecer a regras bem parecidas às aplicadas para os trabalhadores em geral. O juiz do trabalho Cristiano Siqueira de Abreu e Lima entende que não existe no emprego doméstico nada que justifique um tratamento diferente dos outros trabalhadores e assegura que, a exemplo do que é previsto pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, o pagamento de benefícios como salário família e seguro-desemprego não devem onerar o empregador.
O seguro-desemprego não importará em nenhum custo adicional para o empregador. Na verdade, quem paga o seguro-desemprego é o próprio Estado naquelas situações de desemprego involuntário. Daí porque não há qualquer tipo de preocupação, né? Não há fundamento para a gente ter algum receio de aumento do custo do trabalho doméstico em função do seguro-desemprego.
Outro ponto que depende de regulamentação é a definição de como será efetivado o direito à creche para filhos menores de 6 anos de idade. Para as outras categorias profissionais, um valor de auxílio creche é definido em convenções coletivas, mas no caso das domésticas, não existem sindicatos reconhecidos dos trabalhadores, nem muito menos dos empregadores domésticos, o que seria fundamental para esse tipo de negociação. As domésticas consideram a creche um direito fundamental, que pode mudar muito a realidade familiar de cada uma dessas trabalhadoras, como explica a presidente da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria de Oliveira.
Essa coisa, como diz aí, como você falou, que a trabalhadora, às vezes, ela vive mais com os filhos dos patrões do que com os dela, isso é verdade. Isso tem um grande prejuízo, inclusive, para toda a estrutura familiar dessa categoria. A gente luta, inclusive, para que tenha creche e, quando a criança sair da idade de creche, ter a escola tempo integral, para que essas crianças não fiquem na rua.
O direito à creche para toda a família brasileira já é previsto pela Constituição. A coordenadora de programas da Secretaria de Autonomia Econômica das Mulheres, Gláucia Fracaro, explica que garantir creches e pré-escolas públicas para todas as crianças brasileiras é um tema em análise no governo federal e que ganha força com a necessidade de regulamentação deste direito para as domésticas.
E se trata de uma política muito importante de formulação de equipamentos públicos, implementação de equipamentos públicos, para garantir a autonomia econômica das mulheres, né? Para garantir que elas trabalhem, para garantir no período do trabalho, que elas estejam no trabalho, outras mulheres, as crianças e a família e os afazeres sejam compartilhados não só com o marido, não só com a família ou com a família que ela escolheu ter, mas também com o Estado.
Do lado dos empregadores domésticos, a preocupação é se a regulamentação da PEC pode trazer novos encargos trabalhistas. Os representantes dos patrões acompanham a tramitação de 7 projetos de lei em discussão na Câmara, que, segundo eles, podem reduzir o impacto financeiro da PEC para a classe média e evitar desemprego e informalidade. Um dos projetos propõe a redução da alíquota de recolhimento da Previdência Social para empregados domésticos. Dos atuais 12%, o patrão passaria a contribuir para o INSS com 4% do valor pago. A diferença de 8% seria o suficiente para garantir ao patrão o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sem impactos adicionais. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas apoia a iniciativa, mas o projeto esbarra na resistência do governo, que alega que a mudança dessa alíquota estaria em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. É o que lamenta Mário Avelino, dono de uma empresa que representa os empregadores domésticos.
E o pior disso tudo, a assessoria parlamentar da Câmara, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, falou não passa esse projeto. O Ministério da Fazenda falou não passa. Então a gente vai morrer na praia, não é a gente morrer na praia. São 200 mil mulheres, a maioria negras, pardas e mestiças, que não tiveram oportunidade de estudo, de uma qualificação, que vão ser demitidas. E eu pergunto, elas vão viver o quê? De Bolsa Carinho? De Bolsa Família.
Ele destaca outros projetos em discussão na Câmara que combatem a informalidade no trabalho doméstico. Uma das propostas permite o refinanciamento em 60 meses da dívida do empregador doméstico junto ao INSS, sem multa e com juros baixos, para permitir o registro retroativo e a regularização da situação de empregadas que já trabalham informalmente. Outro projeto quer punir com multa quem contratar sem carteira assinada. Mário Avelino lembra que hoje 70% das empregadas domésticas estão à margem de todo e qualquer direito trabalhista, porque estão na informalidade. Mudar esse quadro, para ele, é tão importante quanto garantir novos direitos.
Criar lei para uma minoria e ainda essa lei diminuir essa minoria, isso, desculpe, é demagogia, é populismo, e o Congresso tem a consciência que não basta a PEC sozinha, porque vai ser, eu diria, um genocídio trabalhista.
Ele defende que mais empregadas com carteira assinada significa maior arrecadação para o governo, o que vai permitir o financiamento de vários desses novos direitos trabalhistas para a categoria. De Brasília, Carolina Nogueira.
Reportagem especial.